O meu tava ligado. Ó. Tá com muito som. Muito som. Boa noite. Tá um pouco alto ainda. Pode ser que dê um pouco de microfonia daqui a pouco. Boa noite. A todos. Membros do Poder Executivo, Verônica Bonanal, Rodrigo, Hugo, sejam bem-vindos sempre. Todos presentes. Trigésima sétima reunião pública ordinária, dia 6 de novembro de 2017. Declaro aberta a 37ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Vou colocar em discussão a ata da 36ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Colocar agora em discussão a ata da audiência pública que foi realizada na semana passada com os membros da CEMIG, com a diretoria da CEMIG. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passamos então à leitura das correspondências com o primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, nobres edis, secretárias, diretores, Hugo, Rodrigo, secretário Verônica, demais presentes. O primeiro expediente aqui é uma nota de empenho do Ministério da Agricultura. Senhor vereador, com os cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informá-lo que foi empenhado o recurso orçamentário na emenda individual número 307-9001, junto ao Ministério da Agricultura, objetivando a aquisição e mecanização agrícola, no valor de R$ 97.500, para o município de Bicas. Em caminho para o conhecimento em anexo, a nota de empenho 2017, nota fiscal 801-019. Sendo-se que apresenta, aproveito a oportunidade de renovar meus votos de eleva estima e consideração. Atenciosamente, Dâmina Pereira, deputada federal do PSL de Minas. Aí está aqui a nota do empenho. Dâmina Pereira, é deputada federal, PSL. Os nossos agradecimentos, né? O segundo expediente, com cordial visita, venho à presença de Vossa Senhoria em nome da empresa Masterleges, consultoria e assessoria de treinamento, que conta hoje em dia com 22 anos de atuação e exclusiva junto ao Poder Legislativo Municipal, para informar que mais uma vez estaremos realizando em Belo Horizonte, nos dias 23 e 24 de novembro do corrente ano, um curso de capacitação de vereadores, em especiais aos presidentes e vereadores, bem como integrantes do controle interno e dos demais servidores, agora com dois temas, projeto legislativo e administração na Câmara. Até a presente data, 129 câmaras municipais mineiras foram atendidas pela Masterleges. E agora, através do nosso trabalho, Minas Gerais está tendo mais uma oportunidade de capacitar seus vereadores e servidores. Atenciosamente, Domingos Estevão Rezende Filho, diretor da Masterleges. É só esse expediente, senhor presidente.
Informes das comissões. A palavra é a vereadora Denise, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos, boa noite secretário, pessoal do departamento, Adilson, todo mundo. Boa noite a todos. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 038, projeto de lei do Executivo 039, autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opinamos pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltamos que, como não houveram cancelamentos de dotações orçamentárias nas áreas de educação, saúde ou assistência social, desnecessária a tramitação pela comissão temática, encontrando-se o projeto apto ao encaminhamento à soberana deliberação da plenária. E, por fim, assinam tudo na forma do parecer exarado os presentes os vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordonal Gonzo e Joel Milão Filho. Senhor presidente, eu só pedi porque não deu tempo de incluir na pauta esse parecer, tá?
Bem, vereador, ainda no informe das comissões, com a palavra o vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos os presentes. Eu recebi um ofício da Secretária Municipal de Educação, a dona Sônia Matos. Eu estive hoje presente lá no Colégio Doutor Matheus e eu pedi que ela me mandasse os documentos relativos à vigilância sanitária, as reuniões que foram feitas lá. Ela mandou as fotos. Inclusive, esse problema que teve aí da carne, está interditado, se encontra lá. A carne está lá, está lacrado, tá? Mandou a ata da reunião que eles tiveram presente também lá, com os pais dos alunos, o prefeito teve presente também, né? E depois eu vou comentar sobre isso, que eu fiz um requerimento. Aí a gente entra lá nos assuntos e a gente comenta mais aqui. Só para mostrar, quem quiser, dona Sônia mandou aqui, tá? Tem um ofício aqui para aos cuidados da comissão. Obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Ainda aberto para o informe das comissões. Mais nenhuma? Saindo dos informes das comissões, eu vou passar para aquela parte, pedindo licença aos colegas, que não está na nossa pauta, né, no nosso regimento, mas que a gente falou que ia começar a pedir aos vereadores informações a respeito das defesas, as reuniões dos conselhos. E a Vanessa me passou que hoje, dia 6 do 11, teria uma reunião do Conselho de Defesa Civil e uma reunião do Conselho de Patrimônio Histórico. Existem informações? As reuniões aconteceram? Amanhã? Ok. Então, do Patrimônio Histórico foi transferido para amanhã às 19h30. 19h30, né? Seria hoje, eu falei, da reunião. Ok. Tá. Ok, muito obrigado. E do Conselho de Defesa Civil não aconteceu, é isso? Vereador Diego, não? Tá. Muito obrigado. Ninguém inscrito, por uso da tribuna. Informes do Executivo. Vereador Líder. Sem informe do Executivo. Entrada de proposições, então. Inicialmente, vou informar para Vossas Excelências e para todos os presentes que deram entrada aqui na semana passada, né, no prazo que foi reestipulado na reunião passada, 3 projetos de decreto legislativo, números 9, 10 e 11. Número 9, que concede título de cidadã benemérita à senhora Maria Amélia Bianco de Souza Michele, de autoria do vereador Ailton Mendes. O projeto de decreto legislativo número 10, que concede título cidadã honorária à senhora Angélica de Rezende Matos, do senhor Isaías Pereira, do vereador Isaías Pereira Lima, e o projeto de decreto legislativo número 11, que concede título cidadão honorário ao senhor Antônio Carlos Barreto, de autoria do vereador Luiz Paulo Rocha, vereador Tanaúza. Passamos então agora às indicações dos senhores vereadores. Inicialmente, indicação número 251, de autoria do vereador Isaías. Com a palavra, o proponente.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, Verona, Hugo, Rodrigo, todos presentes. Indicação 251. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito do Executivo que, através da Secretaria competente, providencie a colocação de um quebra-molas na Avenida Governador Valadares, em frente ao número 752. Justificativa. Essa solicitação faz-se a pedido dos moradores que relatam que os veículos trafegam em alta velocidade nesse trecho. Em 6 de novembro de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. É só, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Isaías. Com a palavra agora, o vereador Diego Bordonal Gonzi, para a indicação número 252.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 252 de 2017. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, que seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito à Secretaria de Educação, em parceria com o CAED de Juiz de Fora, para que seja oferecido um curso de mestrado para os professores da rede municipal. Justificativo: este curso será de extrema importância para a qualificação dos professores, pois ampliará seus conhecimentos e aperfeiçoará suas práticas pedagógicas. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de novembro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente.
Obrigado, vereador Diego. Passamos então aos requerimentos, ou ao requerimento. Com a palavra, vereador Tiago, para apresentação do requerimento número 112.
Requerimento 112, 2017, senhor presidente. Solicito da Secretaria Municipal de Educação que informe os dias de entrega de carne nas escolas. A justificativa, a solicitação se faz a pedido deste vereador para conhecimento. Só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Tiago. Por último, apresentação também de uma moção de autoria do vereador Tiago, moção número de tipo pesar número 50.
Moção 50 de 2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno a moção de pesar, a ser encaminhada aos familiares do senhor Carlos Augusto Machado Veiga. Justificativa: Carlos Augusto nasceu em Bicas 21 de dezembro de 1937, filho de José Maria Veiga e Conceição Machado Veiga. Teve 4 irmãos: Bertoldo, José Maria, Ana Maria e Luiz Roberto. Casou-se com Maria Luísa Donnarumma Machado Veiga, com quem teve 3 filhos: Carlos, Daniela e Silvia. Teve 2 netos: Hudson e Letícia. Cursou primário no grupo escolar Coronel Joaquim José de Souza. Formou-se em odontologia pela Faculdade Federal de Juiz de Fora. Em 1957, fez concurso para carteiro e ingressou na empresa dos Correios e Telégrafos. Em toda a fase universitária, trabalhou na agência dos Correios de Benfica, entregando cartas. No final de 1960, foi transferido para prestar seus serviços na sede de Juiz de Fora. E no ano 1961, foi solicitado para trabalhar em Bicas para exercer a função de tesoureiro. Após algum tempo, foi designado para assumir a chefia da agência. Em 1974, conseguiu, junto ao diretor da empresa de Correios e Telégrafos de Juiz de Fora, a construção do atual prédio dos Correios e Telégrafos de Bicas. Trabalhou como cirurgião dentista no Sindicato dos Ferroviários e no Sindicato Rural. Autor do livro Um Olhar para o Passado, onde relata a história dos primórdios de nossa região. Nossos sinceros votos de pesar à família enlutada, em especial à sua esposa Maria Luísa e aos seus 3 filhos. Em honra à memória deste que muito dedicou à nossa comunidade, a presença desta moção. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Passamos agora aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Bom, não havendo nenhuma manifestação, passar aos colegas aqui no assuntos urgentes, que também a gente precisa, a vereadora Denise, que é membro, o vereador Diego, o vereador Tanaúza, que são membros da Comissão de Regimento Interno. Precisa de um espaço para informe também da mesa diretora, da Câmara. Acho que a gente tem que inserir isso lá. Então, eu vou aproveitar o assunto urgente para explicar a Vossas Excelências. Eu estava até conversando isso lá com o vereador Rafael antes da reunião. Vou explicar mais uma vez, para que todos entendam. Na conversa que eu tive a respeito das emendas individuais ao orçamento, na semana passada, ficou definido que quem vai indicar os cancelamentos de dotação são os vereadores. O valor é de R$43 mil. O vereador indica, né, para onde quiser a emenda, seja lá para o que for, mas indica também de onde vai ser cancelada a dotação. As emendas serão encaminhadas à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que fará a seleção delas para encaminhar à Secretaria de Fazenda. E também, aí por decisão minha, não existe nada que regre isso, mas eu acho que é mais justo, os primeiros que apresentarem suas emendas. Se outros posteriormente aparecerem com cancelamento de dotação na mesma área e a dotação não seja suficiente para cobrir a emenda, tem preferência quem apresentar primeiro, ok? Porque isso pode acontecer. Então, quem tiver apresentar a emenda na frente vai ter garantido aquela dotação para fazer o cancelamento e quem apresentar posterior, se não for suficiente, vai ter que indicar outra fonte. Tá? Era só para esclarecer isso. E também que nessa conversa com o vereador Rafael, ele falou que vai ponderar mais uma vez com o Executivo aquilo que eu disse aqui. Que a conversa que eu tive lá com o Poder Executivo, que o ideal é que eles indicassem as dotações a serem canceladas. Que nós só fizéssemos as indicações e eles fizessem os cancelamentos. Mas eles preferiram que nós fizéssemos. O Rafael ainda, né, a gente conversou, eu li do governo, ele ainda vai ponderar mais uma vez com o governo para que eles revejam essa posição. Não sei se a gente vai ter oportunidade da audiência pública, dia 8, né, quarta-feira às 18 horas. Quarta-feira às 18 horas estão todos convidados à audiência pública para discussão do PPA, do Plano Plurianual e do orçamento para o ano de 2018. Dadas essas informações, também preciso solicitar à Secretaria Executiva, né, que como a gente vem adotando desde do meio do ano para cá, mais ou menos, que a gente faça um ofício encaminhado à deputada federal, Damina Pereira, que acabou de ser lida aqui a indicação de uma emenda no valor de 94 mil, vereador Diego? 97.500 para aquisição de uma patrulha mecanizada, é isso? Ok, que seja encaminhado então um ofício à deputada, agradecendo. Ainda assuntos urgentes? Eu achei que aquela discussão da semana passada ia ser feita agora, mas vai ser feita durante o requerimento do vereador Tiago. Mas tudo bem, sem problema algum. Lá a gente... Sim. É. Só o mesmo assunto, né? Tá ok. Bom, então não havendo mais nada nos assuntos urgentes, vamos passar para a ordem do dia. Vou solicitar o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores no início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Vou colocar então em segunda discussão projeto de lei ordinário número 34/2017, que dispõe sobre o pagamento da gratificação do incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da senhora secretária, no exercício de 2017. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 34/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhora vice-líder do governo, com a palavra.
Não, eu com autorização do líder, viu, gente? Eu peço a dispensa do intertício para a terceira discussão e terceira votação desse projeto.
Solicitação de dispensa do intertício feita pela vereadora Denise. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Dispensado o intertício, passamos à terceira discussão do projeto de lei ordinário número 34. Projeto em discussão, terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em terceira votação o projeto de lei ordinário número 34/2017, que trata do pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores da educação. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Também aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão projeto de lei ordinário número 35/2017, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 35. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente, solicito a dispensa do prazo de interstício. Para a terceira discussão.
Consulto os demais colegas sobre o pedido de dispensa de interstício do vereador Denise. Para a terceira discussão em votação do projeto de lei número 35. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos então à terceira discussão do projeto de lei ordinário número 35/2017. Não haver o que querer discutir, está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em terceira votação. Projeto de lei ordinário número 35. Votar agora também em segunda discussão, projeto de lei ordinária número 40, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Está em segunda discussão.
Senhor presidente, 40 qual que é?
É aquele que cancela... Deixa eu lembrar. Não, eu lembro. Na Poço Artesiano, não. É aquele do... Dá aqui o projeto aqui. Eu não vou lembrar de cabeça. Não. Não lembro. Foi? Ah, do 14º, desculpa, isso mesmo. Obrigado, Vanessa. É que faz a suplementação para o 14º. Isso, exato. Está em segunda discussão. Isso. Está em segunda discussão? Ah, vendo quem queira discutir, está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária número 40/2017.
Pelo senhor presidente, solicita dispensa de interstício para terceira discussão, terceira votação.
Está, então, em apreciação dos senhores colegas, dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação do projeto de lei ordinário número 40. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocamos, então, em terceira discussão. Projeto de lei ordinário número 40, que trata da suplementação para o pagamento do 14º. 14º, não, da bônus aos servidores. Da educação. Não havendo quem queira discutir, colocar em terceira votação para a Rede de Lei Ordinária número 40. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Todos os projetos serão encaminhados para a sanção do prefeito municipal. Votar agora em discussão as proposições dos senhores vereadores. Primeiro, a indicação número 251 do vereador Isaías, que solicita ao Executivo que, através da Secretaria competente, que providencie a colocação de quebra-molas Avenida Governador Valadares em frente ao número 752. Está em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Em que altura que é 752?
Esse é próximo à casa do Ailton, aqueles machados ali.
Chegada de São João do Pomoceno.
Na chegada ali. Isso aí.
Eu acho que isso tem que ser estudado, porque me parece que tem uma lei do DENIT que 500 metros ou 200 metros não pode ter quebra-mola.
Mas ali eu acho que ainda é... Ali ainda faz parte do perímetro urbano ainda.
Tem que saber se tem um pedido anterior.
Tem um quebra-mola em frente à casa do daquele menino, do Leite ali.
Não, aqui está longe, já. Esse outro é lá embaixo.
No Leite, o primeiro quebra-mola é no Leite.
Aí vai colocar uma lipeta...
Eu acho muito perto, pô. Vai ficar 100 metros, 150 metros?
Não vai dar mais. Esse é lá embaixo no...
Bom, tá bom. Eu tô só discutindo. Quero ver a altura do quebra-mola aí.
Não, é longe. Sim. Isso vai estar longe. Manda. Vamos ver, né?
Bom, é, vai. Manda lá. É uma indicação. Não cabe nem votação.
Tá bom.
É. Não, até porque lá na reta eles estão tirando o quebra-mola. Tá querendo que coloque. É uma guerra danada. Tira, coloca. Tá ok. Bom. Satisfeitos, foi indicado onde que posso encerrar a discussão? Encerrada a discussão, passamos então à indicação número 252, vereador Diego, que solicita parceria do CAED, da Prefeitura com o CAED, para que seja oferecido curso de mestrado aos professores da rede municipal de ensino. Em discussão. Com a palavra, alguém vai querer discutir antes do proponente? Então, com a palavra, o proponente para encerrar a discussão.
Faço esse pedido porque o pessoal fala que a rede municipal está em baixa. Se a gente puder dar uma força, um incentivo aos professores mesmo e a prefeitura ajudar com o pagamento das custas e os próprios professores se graduarem e se especializarem melhor, eu tenho certeza que o ensino gratuito será paralelamente igual ao particular. E aí não vai ter essa meteção de pau que hoje existe aí. É só isso. Conto com o apoio de todos vocês. E principalmente do Poder Executivo.
Encerrada a discussão da indicação 252, passamos agora à discussão do requerimento número 112/2017, de autoria do vereador Tiago, que solicita da Secretaria Municipal de Educação que informe os dias de entrega de carne nas escolas municipais. Está em discussão. Em discussão, requerimento 112.
Não, pela ordem. Eu vou aguardar você receber o ofício, depois a gente senta com a comissão, entendeu? Para olhar e tudo. Mas eu já estou a par de todo o assunto. Me parece que o problema não é na entrega, mas é bom a gente avaliar, né? Foi no armazenamento, não, foi no acondicionamento para descongelar o... É a coisa que a gente faz em casa também, bota um ventilador de frente para a geladeira e a carne esperando, assim, que as coisas que até a gente faz em casa. Mas foi. É, a gente que é dono de casa, quem não põe um ventilador para a geladeira para descongelar? Todo mundo põe. Agora não, agora eu estou até bem, não estou podando, colocando mais não, que a geladeira é boa. É, mas fazia isso, botava lá e botava a carne assim, uma mais gelada que as congeladas, uma em cima da outra, assim, para segurar de baixo. Aqui estava menos congelado. Ah, dono de casa faz isso mesmo. Eu, pelo menos, já fiz isso muitas vezes. Mas acho que eles tiveram a atitude certa, correta, antes de qualquer coisa, mas não vi problema nenhum, até por essa experiência da gente, dono de casa. Mas como a gente está lidando com o público, a gente tem que tomar certas atitudes, porque isso é demanda, necessidade. Mas... se fosse consumir, não teria problema, mas vamos evitar. Então, eu vou aguardar para olhar os documentos que estão com Vossa Excelência, depois eu falo. Mas cumprimento pelo pedido, acho que é interessante a gente saber. Entendeu? Que dia que é a entrega, como é feito. Parabéns.
Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu já trabalhei muito com isso também. Eu não sei nem o que ocorreu, né? Você vai falar pra gente como é que foi. Mas tem aquela situação também que você vai usando a de cima, às vezes, e vai deixando a de baixo. É mais fácil de limpar. Não estou falando que lá é o caso. Mas... E a entrega também. Não sei se na entrega, no caso... coloca por cima da que já está lá, entendeu? Porque normalmente quando entrega, não é possível que já não tenha nenhuma. Então, assim, é um troço muito complicado. E a Denise foi muito feliz aqui, a gente costuma fazer isso em casa mesmo. E é muito perigoso, é muito complicado. A gente não pode fazer. A gente tira, limpa, depois põe de novo. Mas eu também acho... eu acho o pedido do Thiago muito, muito importante. E você foi muito feliz, porque a gente tem que saber como é que o negócio funciona realmente, né? É só isso, senhor presidente.
Ainda em aberto para discussão do requerimento 112. Eu quero só, vereador, parabenizar o pedido e dizer, vereador Denise, que eu até imagino por que ele esteja pedindo isso, porque eu já recebi informes extraoficiais de que essas carnes estão chegando em bicas num caminhão que não é refrigerado. Parece que tem algumas caixas térmicas, alguma coisa assim, entendeu? Que ele vem acondicionado em caixas térmicas e tal. Mas não é um caminhão frigorífico. Foi a informação que eu recebi. Mas, assim, quando eu recebi a informação, inclusive, eu pedi a pessoa para que entrasse em contato assim que acontecesse, para a gente poder verificar, mas ela nunca mais falou nada. Então, vem de Além Paraíba, né? Além Paraíba? Ubá? É uma cidade longe daqui, não é pertinho não. Não é muito perto não. Então é só parabenizar o pedido. Mais algum vereador? Vamos com a palavra o vereador proponente. Para encerrar a discussão, o vereador Thiago.
A grande questão assim, não tem nada a ver com o problema que foi lá, mas a gente sabe não, né? Eu estou fazendo esse pedido porque a gente escuta, então assim, antes de julgar, a gente tem que sempre primeiro verificar, porque para apontar, eu acho que tem muita gente que aponta sem saber realmente o que acontece. Isso é de cortar o coração. Enfim, eu já ouvi de algumas pessoas, de algumas escolas, professores, pessoal da cantina, que realmente a carne não é uma carne de boa qualidade, que ela não chega estragada. Isso é fato, porque depois vão falar, não, o Thiago está falando lá que a carne chega estragada, negativo. Mas a carne não chega numa qualidade que deve ser para as crianças. E realmente, o que o presidente falou, é o que eu tenho conhecimento também, que não tem um transporte adequado. Entendeu? Porque carne tem que ser refrigerada, essas coisas todas. E pelo que chegou para a gente, ela não é feita a entrega dessa forma. E assim, entrando no por isso que eu fiz o pedido, é só para saber que a gente tem que fiscalizar isso aí, porque eu fiquei sabendo que essa empresa... essa empresa, eu acho que ela na administração passada, ela ganhou uma licitação, Kleber. Você sabe, não sei se é a mesma empresa, e que o prefeito na gestão passada cancelou porque tinha irregularidade também, ela já tinha ganho, mas eu acho que eu estava conversando até com o presidente, eu acho que ele não foi notificado, então eles entraram de novo e ganharam novamente. Pode falar, Rafael, que depois eu... Então eu fiz esse pedido por causa disso. Hoje, como presidente da Comissão de Educação, eu estava viajando e vi as colocações via rede social. Como sempre, elas são... o pessoal enche muito mais do que é verdade. Primeiramente, eu queria exaltar aqui a secretária de Educação, dona Sônia, que quando eu cheguei cedo lá hoje, ela já estava lá. E ela assim, ela está indo na escola desde quarta-feira. Ouvi alguns professores, pessoal da cantina lá, e até dos próprios alunos. A escola está passando por problemas, até problemas de diretoria lá, que eu não quero entrar nesse mérito, mas a dona Sônia colocou à disposição os vereadores que quiserem lá para saber. Estão tentando resolver a situação. Lógico que a gente tem que comentar aqui, por exemplo, essa perda, ela não sabe informar a quantidade, porque a carne está lá ainda, está lacrado, e isso é dinheiro público que está sendo jogado fora. A gente tem que bater nessa tecla que isso não pode acontecer, mas já aconteceu, então eu acho que agora tem que bater em cima para que não aconteça mais. Inclusive a dona Sônia até falou que vai fazer palestra nas escolas para esse pessoal da cantina, para como descongelamento da carne, essas coisas todas. Então eu acho que é uma coisa bem bacana para se fazer, a orientação desse pessoal que às vezes sempre fizeram dessa forma e que foi uma grande quantidade, infelizmente aconteceu. Mas no mais, assim, eu queria agradecer a pessoa da dona Sônia, que foi assim, andou a escola toda comigo, mostrou tudo, falou que ela tá empenhada para aquilo que volte a funcionar, e convidou daqui a um mês para voltar lá para ver que as coisas vão estar bem melhores. Então é só esse comentário que eu tinha para fazer, e é só isso. Obrigado.
Fica à vontade, vereador.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Primeira vez que eu vou manifestar aqui, todos presentes, a secretária de saúde, os diretores Rodrigo e Hugo, né? Obrigado pela presença, de todos. Desculpe, senhor presidente, apesar de já ter acordado, ter falado que não ia comentar, né? Mas como o Thiago estava falando ali, me surgiu até a ideia, Thiago, como sugestão, através da Comissão de Educação, mas também seria interessante a presença de todos os vereadores, até de nós chamarmos a empresa que está fornecendo, até para fazer esses questionamentos, verificar a forma de entrega, né, e verificar como foi feito na licitação, que o correto seria... foi no ano passado, eu apresentei um projeto de lei, o presidente sabe muito bem, nós aprovamos aqui, até uma forma de punir essas empresas que têm algum problema com a administração pública, né, mas o correto seria ter aberto um processo administrativo, ter feito a devida apuração, punição, que a empresa estaria impedida de participar de novas licitações no município, né? Então, acho que seria interessante, nesse caso, não estou fazendo um pré-julgamento, como você disse, parabéns, né? Porque o que ocorreu lá foi um fato que as pessoas estão habituadas a fazer. Só que na administração pública tem todo um procedimento a se fazer e deve ser seguido aquilo. Não quer dizer que a carne está estragada, né? Mas tem que seguir todo um procedimento. Então, acho que seria interessante a gente verificar diretamente junto com a empresa essas informações, né, que alegaram que a carne está sendo entregue em caminhões que não são refrigerados, né, e outras situações, para a gente poder estar cobrando isso. Eu acho que seria importante a gente ouvir a empresa também, como está sendo, para a gente ver o problema principal, se é na entrega, né, se foi realmente no acondicionamento, lá no descongelamento, que seja, para a gente poder, para que isso não ocorra em outras escolas, ocorra mais vezes. Né.
Pode, para encerrar. Alguém mais antes do vereador Thiago encerrar, proponente?
Não? Eu também vereador concordo, Thiago. Rafael. É só, assim, mas primeiro, porque assim, a gente sabe que, vindo de Bicas, e que eu percebo muito, você tem informações verdadeiras, você tem as informações que são politiqueiras, entendeu? Você tem isso tudo. Então, assim, não adianta, porque eu ouvi falar, e aqui acontece muito isso, porque isso lá é assim e tal. E às vezes vem de pessoas que não são tão confiáveis assim, entendeu? Então, por isso que eu pedi a dona Sônia, não falou, não, Thiago, com certeza, pode fazer o pedido lá, que eu vou ver o dia lá que faz a entrega, vou avisar vocês, que eu quero que vocês... Porque aí a gente vai ter uma noção realmente do que está acontecendo, e daí, a gente olhando lá, a gente vai ter, não, a gente tem que tomar isso, não, realmente o que falaram está certo, não está errado, porque às vezes a gente vai chamar aqui... Isso. Porque às vezes a gente vai chamar aqui, a gente vai ficar com cara de idiota aqui, porque às vezes não é nada disso que está acontecendo. Entendeu? Entendi, mas eu preferi assim, saber, ver realmente o que é que está acontecendo, para depois a gente chegar aqui discutir e ver o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Entendeu? Só isso, presidente. Obrigado.
Encerrada a discussão. Em votação, requerimento 112/2017, vereador Thiago. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Agora, colocar em discussão moção número 50, moção de pesar, também de autoria do vereador Thiago, a ser encaminhada aos familiares do senhor Carlos Augusto Machado Veiga.
Pela ordem, senhor
primeiro presidente. As damas, vice-líder do governo, Denise Durão.
Eu queria registrar que realmente foi um susto muito grande, acho, para todos que conhecem o Carlos Augusto, que encontra com ele pela rua, né, encontrava, né, porque agora a gente teve esse susto, né, da perda dele. É uma pessoa querida, uma pessoa amiga, uma pessoa calma, da paz, que sempre lutou pelo município, né, defendia Bicas em todos os lugares. E ele era uma pessoa assim, muito querida. Pra você ter uma ideia, ele sabia a data do meu aniversário, e ele falou, esse ano ele falou assim, olha, dia 29 foi o seu aniversário, mas eu não estava aqui em Bicas, mas eu lembrei de você lá onde ele estava. Quer dizer, ele tinha esses detalhes de guardar coisas das pessoas, momentos, né, com as pessoas. Participou da política aqui, eu acompanhei quando ele foi candidato a vice-prefeito na campanha. Nós vivemos um período de uma campanha junto com ele, nessa época em que ele saiu candidato. Então, assim, havia um laço de amizade muito grande, uma perda grande, mas, assim, fica só coisas boas. Eu fico, assim, só registrando momentos agradáveis que vivemos durante várias campanhas que nós participamos juntas, campanhas do antigo PDS, né? Quando tinha o PDS, ele fazia parte do PDS. Eu fui candidata pelo PDS, apoiada pelo grupo do PDS na primeira eleição. E ele participou disso tudo, dessa construção toda política minha. Eu comecei com ele. Ele, sou Jandir Galil, Zé Maria Guarnieri, Casa Augusto, eles eram esse trio que fazia parte, me ajudaram na primeira campanha e que eu convivi com eles nesse período dessa campanha. Muitas campanhas com ele, quando ele foi candidato a vice. Então a gente viveu muitos momentos, e eu prefiro guardar assim, esses momentos bacanas, né, bem vividos, da política aqui de Bicas, que eu participei com ele. Tive a honra, né, de participar, de viver isso com ele no dia a dia. Então fica aqui minha homenagem, mas uma homenagem assim, de guardar os momentos mais felizes que nós vivemos, que nós vivemos muitos momentos, participamos de muitas coisas, e eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conviver com ele, um homem inteligente, uma família inteligente, a esposa, a Maria Luísa, uma excelente professora, guardava as coisas, os detalhes dos meninos, né, de tudo que ela viveu durante a escola. Então, fica aqui, eu assino junto com você, como todos os demais vereadores, mas queria registrar essa homenagem dessa pessoa importante para a cidade, que escreveu um livro, tinha tudo guardado do município, ficava feliz quando você estava disposto a ouvir as histórias de Bicas, quando você ia visitá-lo ou quando você ia lá. Mas ele teve uma passagem muito feliz aqui também na cidade, né? Isso que é importante. Uma pessoa que teve uma passagem plena e merecedora de luz. E isso que eu quero deixar aqui, essa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Denise. Com a palavra, vereador Rafael.
Também não poderia deixar de registrar. Parabéns, o Thiago. Eu também comuniquei e apresentar, né, me falaram que você já tinha feito. Muito merecido pela pessoa que ele é. Denise falou muito bem. Eu, apesar de pouco tempo na política, né, passei a conhecê-lo. Uma pessoa realmente que passava muita paz, serenidade, uma pessoa tranquila, né? E uma memória fantástica sobre os fatos, os acontecimentos da cidade. Então, o livro dele ele deixa uma obra fantástica, né, para o município, para todos pesquisarem, né, sobre o passado da cidade, a política em si. E nas vezes que eu pude parar e conversar com ele, aprendi muita coisa, muitos fatos. Ele contava os detalhes dos acontecimentos e realmente, como todos na cidade, né, foi um susto muito grande. A família é muito querida, né, não só ele, mas a esposa, os filhos, toda a família. Ele deixa, né, isso que é importante, a gente saber que a gente tem que trabalhar durante a vida para deixar saudade, né? Deixar algo de importante, não é passar simplesmente pela vida. E com certeza ele escreveu com belas letras a sua passagem, a sua história, deixa a sua contribuição ao município, né? Como foi dito na justificativa do Thiago. Então quero aqui deixar registrado minhas condolências, meus sentimentos à família, e com certeza ele será sempre lembrado na cidade.
Ainda em discussão, moção número 50. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação da moção número 50, moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Carlos Augusto Machado Veiga. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, serão encaminhadas, a moção será encaminhada aos familiares. Não havendo mais ninguém inscrito, somente eu, para a utilização da tribuna, gostaria de pedir ao vereador vice-presidente que assumisse para que eu pudesse usar a tribuna por até 20 minutos. Senhor presidente, vereador Tanaúza, todos os presentes, mais uma vez boa noite. Antes de entrar no assunto principal, para o qual eu me inscrevi para usar a tribuna hoje, eu quero passar rapidamente aqui, que eu não sabia se eu ia fazer um discurso indignado, um apelo aos colegas vereadores, não sei qual é nem a linha que eu iria adotar para falar sobre esse assunto. Decidi que vou pedir a vossas excelências que no próximo ano eu vou reapresentar um projeto de lei que eu já apresentei aqui, e que foi, no primeiro ano, ano passado, no caso, 2016, foi... que palavra que eu vou usar? Foi brecado, foi barrado, vamos ser delicado, nas comissões ainda da casa, que nem permitiram que ele fosse discutido em plenário, e nesse ano, nessa legislatura, ele foi rejeitado pelo plenário. O apelo que eu faço é para que no ano que vem a gente possa reanalisar, rediscutir, para que coisas como essas daqui, e eu vou falar o que que é, não tornem a acontecer. Porque é uma coisa que nós podemos evitá-la. E agora eu vou explicar o que que é. Eu pedi a lista de horas extras. Quem está aqui há muito tempo sabe que eu queria que isso fosse obrigatório ser enviado para cá. Mais que isso, repensando até o projeto de lei que eu apresentei, na verdade a gente tinha que obrigar que isso aqui fosse colocado no quadro de aviso da Prefeitura, no quadro de aviso da Câmara Municipal, no quadro de aviso da Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde, Educação, para que todos tivessem acesso aos pagamentos de hora extra do município. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que alguém me explique. Alguém consegue me explicar como é que uma pessoa que tem uma carga horária de 20 horas semanais na prefeitura e ninguém vê a cara dela por aqui. Ah, trabalha em casa, deve trabalhar. Porque tem algumas coisas que ela deve fazer realmente. Mas teria que fazer uma carga horária de 20 horas, não tem sala, não tem local, não trabalha aqui e recebe 30 horas extras por mês. Como é que faz essa mágica? Isso que eu quero entender. Alguém sabe explicar? Como é que você consegue controlar a hora extra de um servidor seu se ele não vai na sua empresa? Como é que ele faz essa hora extra? É remoto? Ele faz presença remota? Como é que isso é feito? Agora, eu aposto com vocês, porque simplesmente mandar informação para a gente não impede que isso aconteça, que a coisa acontece. Eu acho que, e aí é só achismo mesmo, que se isso aqui fosse obrigatoriamente colocado na porta das secretarias, lá na Secretaria de Saúde, todo mundo que recebeu, lá na Secretaria de Obras, aqui, acolá, todo lugar, isso não aconteceria. Que, de repente, as pessoas iam ter vergonha na cara de mostrar isso aqui para os outros. Porque tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha. O cara recebe 30 horas extras mês, desde maio, e não vem na prefeitura, gente. O cara não vem aqui. Como é que faz hora extra? Você não faz nem as horas que tinha que fazer. É um escárnio tão grande. A gente vendo, eu repito, às vezes que eu tenho usado essa tribuna aqui, a gente vê as coisas acontecendo no Brasil aí para fora, aí as pessoas acham que tudo é culpa do Lula, da Dilma, do PT, do cacete, aí acontece aqui debaixo do nariz da gente, mas debaixo do nosso nariz. E ninguém fala nada. Nada. Passa como se fosse uma coisa normal. Para mim não é normal. Eu vou solicitar, já que eu recebi a resposta, eu vou solicitar explicações. Como que se mede a quantidade de hora extra de um servidor que teria que fazer 20 horas e não põe o pé dele na prefeitura? Como é que mede isso? O chefe dele vai ter que explicar. O chefe dessa pessoa vai ter que explicar. E vou solicitar a vossas excelências, acho que todos vocês, Vanessa e o pessoal da Secretaria Executiva, gostaria que fosse enviado um e-mail individual a cada um dos vereadores com essas informações que estão aqui, para que vocês olhem o que está aqui. De repente vocês conhecem outras pessoas aqui. Uma me chamou muito a atenção. As outras eu nem parei para olhar direito, porque eu tomei um susto tão grande, de ver essa pessoa recebendo hora extra da prefeitura. E eu não acabei de analisar os outros dados, não. Mas são muitos. Se você pegar a folha aqui, por exemplo, do primeiro mês aqui, que é maio, você pega aqui, ó, uma, duas, três, quatro folhas. Tudo isso aqui de hora extra. Tudo isso aqui é hora extra paga a servidores do município. E eu me lembro, e alguns aqui devem se lembrar também, que foi por aí em maio, junho, que teve um problema muito grande de motoristas da saúde, Verônica, da educação, que fazem essas viagens aí para Juiz de Fora e não recebem alimentação, reclamando que não recebe adicional noturno, que não recebe hora extra. Aí esse, não posso usar essa palavra também, esse baixo clero, esse aí não recebe, não. Não recebe hora extra, não recebe adicional noturno, não recebe alimentação, não recebe porcaria nenhuma. Mas o bacana recebe. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque não foi esse assunto que me trouxe à tribuna hoje. Mas é assim, voltaremos a esse assunto. Vou passar. Pode passar para o vereador Thiago. Vou passar para o segundo assunto que me trouxe aqui. Quer dizer, que semana passada eu fiquei surpreso que ninguém comentou isso aqui, mas é uma coisa que diz respeito a todos nós. Fez pouco mais de um ano, né? Estamos um ano e meio aí quase, que tiraram a presidente honesta da presidência da República desse Brasil para botar um senhor chamado Michel Temer lá. E pior que isso, e a gente vê os deputados federais, alguns comprados e outros com a cara de pau que eles têm mesmo, que ano que vem vão estar aqui pedindo voto, tipo Marcos Pestana, Leonardo Quintão, Rodrigo Pacheco, que se omitiu de votar, porque ele se omitiu, teve medo de botar a cara dele para votar, salvando o Michel Temer de um processo, de ser investigado. Não é nem de um processo, é de ser investigado. Um ano e pouco para cá, porque assim, alguém me disse, eu não sei se alguém tem essa informação, porque eu não tenho, não li em lugar nenhum, não vi. Se alguém achou uma carteira de couro com R$1.000, com a identidade da presidente Dilma lá dentro, uma carteira de couro com R$1.000, não, né? Alguém achou por aí, não sei, talvez, uma conta no Bancobi, lá em Piqueri, com R$5.000 da presidente Dilma, escondido, ou na Suíça, ou sei lá aí onde. E um ano e meio para cá, a gente tem visto, assim, por exemplo, aparecer um apartamento. Engraçado que a imprensa não fala do assunto. Mas surge um apartamento com R$61 milhões. R$61 milhões. Não estão falando de R$10, não, gente. Estão falando de R$61 milhões dentro de um apartamento em espécie. A notícia sumiu da mídia. Falaram no assunto uma semana, ninguém falou mais nada. R$61 milhões são 20 apartamentos triplex daquele que dizem que é do Lula. E até agora não conseguiram provar, dizem que é dele. Se for dele mesmo, são 30 apartamentos daquele. Ou 25 apartamentos daquele. Depois do presidente Michel Temer assumir o país, a gente viu uma coisa absurda de ver um assessor direto dele correndo pela rua em São Paulo, saindo de um restaurante com uma maleta de R$500 mil. Será que aquela maleta era para ele? Para o Rocha Loures, que ninguém, até ontem, até aquele dia, ninguém nunca tinha ouvido falar desse sujeito, desse deputado. Rocha Loures, ninguém sabia nem quem era. A maior eminência parda do mundo. Aí o cara surge com R$500 mil numa maleta correndo pela rua de São Paulo. O dinheiro era dele? Será que era? Não posso afirmar que é do presidente, né? Mas o presidente recebeu o delator lá da JBS às 11 horas da noite no Palácio de Aburu, e o cara não precisou nem se identificar. E disse que lá até a mulher do presidente, quando chega, tem que falar que é ela, para ser recebida. O cara entrou pelos fundos, foi lá na garagem, gravou uma conversa estranha com o presidente, e nos outros dias começou esses acontecimentos esquisitos. E a Dilma foi tirada do poder por causa de umas pedaladas fiscais. Não quero nem discutir se ela está certa ou se está errada, por isso que tem teorias dos dois lados, que estaria errado ou que estaria certo, mas foi por isso que ela foi tirada do poder. Enquanto isso, hoje a gente tem um presidente da República que por duas vezes foi acusado de corrupção. Duas vezes um presidente da República. E o que eles estão fazendo com o Brasil, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Eles estão entregando o Brasil. Entregando o Brasil. O valor de venda agora, dos campos do pré-sal que foram vendidos agora, que valem, podem faturar até trilhões de dólares, eles foram vendidos por um centavo o litro do petróleo. Um centavo, que é o que se calcula que tem lá. 6 bilhões e pouco. Um centavo o litro. É a prospecção, uma das prospecções mais baratas de petróleo no mundo. Entregaram para os outros. Agora entregaram isso de graça? Alguém acredita nisso? Alguém aí acredita nisso? Algum dos senhores acredita nisso? Que entregaram o pré-sal para as petroleiras estrangeiras de graça? E agora que na calada aí do feriadão, né, que todo mundo, eu mesmo estava para a praia viajando, fui surpreendido ontem com a notícia de que eles já entraram com a minuta de edital para a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e de outras partes da Petrobras. Eles estão vendendo o Brasil. Eles estão vendendo um patrimônio que é nosso. Ah, é mal gerido, é mal administrado, tem problemas. Ok, isso é uma discussão. Isso é uma discussão. Mas agora, se a pessoa está doente, você vai lá e dá um veneno para acabar de matar, é isso? Essa é a saída? Ou seria mudar a gestão, se fosse o caso? O que está acontecendo no Brasil hoje, e quem se lembra, né, os mais velhos se lembram, os mais jovens de repente não, é muito parecido com o que aconteceu na época da privataria Tucana. Quando venderam as teles, venderam outras coisas, venderam a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi vendida naquela época por US$2 bilhões. Sabe qual que é o valor da Vale hoje? Hoje, valor de mercado da Vale do Rio Doce? Mais de US$200 bilhões. Ah, mas foi porque foi para o capital privado, foi conversa. conversa. Eles estão lá em Brasília discutindo aí, ó, concessão pública de estrada com gente que é da iniciativa privada querendo devolver as concessões. Sabe por quê? Porque não fizeram o que estava lá no contrato. Exemplo, Conser. Essa subida nova que já pararam a construção, aquilo tinha que estar pronto em 2005. Eu estou em 2017. Uma iniciativa privada não ia resolver o problema? Não ia resolver? Agora estão devolvendo a BR-101 também, lá no Espírito Santo, onde tivemos dois acidentes recentemente que matou quase 100 pessoas. Sabe por quê? Porque eles tinham que fazer 200 quilômetros de duplicação daquilo lá. 200 quilômetros de duplicação até agora, esse ano. Sabe quantos que eles fizeram? Quantos quilômetros? Nenhum. 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 Ganharam dinheiro com os pedágios, com tudo. Essa é a iniciativa privada do Brasil, que todo mundo acha que a entrega para a iniciativa privada que resolve. Resolve também não. Não resolve também não. E algumas coisas resolvem, outras não. Nós temos empresários bons e ruins em tudo quanto é lugar. Fiz essa pergunta aqui do dia na apresentação do novo e faço para todos vocês. Alguém acha que Marcelo Odebrecht é santo? Marcelo Odebrecht é santo? Errados são só os políticos. Errados são só os políticos. Marcelo Odebrecht é Deus. Faz nada de errado, não compra ninguém, não oferece nada. Então, assim, esse desabafo que eu faço aqui hoje é para dizer para todo mundo assim, que eu, particularmente, eu, Luro, vou falar da eu. Eu, aliás, a maioria aqui, todos nós vereadores aqui, vocês cidadãos, a maioria aqui não vai impactar nada, não vai impactar na sua vida diretamente essa venda da Petrobras nesse momento. Nesse momento. Mas vai impactar no futuro de todo mundo. Estão tirando bilhões de recursos da educação, bilhões de recursos da educação. Aliás, eles já congelaram os gastos com a educação, né, por 20 anos. Quem paga a conta é sempre o pobre. Terminou na semana passada, ou semana retrasada, não sei quem teve a oportunidade de ver a CPI da Previdência. A CPI da Previdência comprovou que essa balela que eles vendem, que a Previdência é deficitária, é balela. Os maiores devedores não pagam. Eles estão aprovando refis aí, dando isenção de trilhões de dólares, de reais, para os grandes devedores. E estão querendo cobrar a conta dos aposentados. Cortaram agora o salário mínimo. É o pobre que vai pagar a conta desse golpe que eles deram no país, e as pessoas não se dão conta disso. É uma vergonha o que eles estão fazendo. É uma vergonha o que eles estão fazendo no Brasil. E o problema é que os batedores de panela enfiaram a panela debaixo da cama. As panelas sumiram. Onde estão as panelas? Agora pode tudo? Colocaram o senador Aécio Neves de volta para dentro do Senado, os próprios pares. Prenderam a irmã dele, prenderam o primo dele. Prenderam o primo dele com a maleta de 500 mil. Quem é o primo do Aécio? Alguém sabe o nome dele? Alguém sabe o nome do primo do Aécio? Será que esse dinheiro era para o primo do Aécio? 500 mil? Outra maleta de 500 mil? Será que era para o primo dele? É isso que a gente está vivendo no Brasil. Aqueles 61 milhões que pegaram lá no apartamento do Gedel era para ajudar a comprar deputado, esses vagabundos aí que aliviaram a parada do Michel Temer na semana passada. Vagabundos que vão bater na porta da gente aqui ano que vem para pedir voto. Na maior cara de pau. Vão chegar aqui com aquele sorrisinho irônico. Vamos falar de outra coisa. É tanta coisa, né, errada aqui. Trabalho intermitente que foi aprovado na reforma trabalhista, que esses mesmos deputados votaram a favor. Esses mesmos que eu já citei aqui, votaram a favor. Ontem eles estavam anunciando uma oferta de emprego no Espírito Santo. Sabe para ganhar quanto? R$4,45 por hora. Sabe para trabalhar quantas horas por semana? 10. Sabe quanto que o cara vai ganhar no fim do mês? R$170. É o salário do indivíduo. Aí isso vai entrar nas contas desse governo vagabundo como se fosse emprego formal. É. Que vai fazer o contrato intermitente, o cara vai trabalhar 10 horinhas no final de semana, mas também trabalha, detalhe, ele vai ganhar R$170 se precisar dele lá, porque se não precisar, o empregador fala assim, não, esse final de semana você não precisa vir não, que é feriado, vai ter pouca gente, aí aquele final de semana ele não recebe. Então, em vez de 170, ele vai receber 130. Aí eles vão dizer que isso é emprego formal criado, gerado no Brasil, graças à reforma trabalhista que eles fizeram. Então, assim, gente, esses dias eu tenho ficado tão impressionado, senadora Gleisi, conversando no Senado semana passada com nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que muitos falam assim, mas foi ministro na época do Lula. Não foi. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central. A política econômica era tocada pelo Ministério da Fazenda. Foi o Palocci, foi o Mantega, que tem seus problemas, seus rolos, mas a política econômica não era feita para sacanear os pobres. Era diferente. Hoje não. Hoje é feita só para beneficiar os ricos. É isso que eles estão fazendo. Eu acho que o Brasil, no ano que vem, se não matarem o Lula, ou não impedirem ele de ser presidente, provavelmente ele vai ser eleito presidente mais uma vez. É bem provável. Né? Porque, afinal de contas, os pobres são maioria no país. Os ricos são minoria. Felizmente. Nesse ponto, felizmente. E em um ano eles conseguiram botar o Brasil de volta no mapa da fome da ONU. Em um ano. Em um ano colocaram o Brasil de volta no mapa da fome. É isso que a gente está vendo acontecer em apenas um ano e meio. E eu continuo me perguntando onde é que foram parar. Os paneleiros, os que carregavam o pato amarelo, os que vestiam camisa da seleção brasileira para ir para a rua, os que faziam dancinha da Dilma, tira a Dilma. E hoje o povo pobre está pagando. O povo pobre está pagando e vai pagar muito mais. O orçamento da União para o ano que vem está prevendo um corte de quase 50% nas verbas da educação. Bolsa Família vai diminuir. Bolsa Família vai diminuir. Mas os juros vão subir, Denise. Os juros da dívida vão subir. O que está reservado para pagar juros lá aumentou um pouquinho. Para felicidade dos amigos do Henrique Meirelles, que também é banqueiro. Quero terminar dizendo aqui que é o seguinte. Somos poucos aqui. Muitos podem ser que ouçam isso pelas mídias sociais. Mas o mais importante que a gente tem que ter noção, porque eu chamo de vagabundo, por exemplo, esses deputados, mas na verdade, o errado somos nós. Isso eu falo para todo mundo. Porque na hora de votar lá, nos caras, as pessoas não se preocupam com o seguinte, o cara é ligado a empresário, o cara é empresário. Esses caras aí, na hora que estão lá, vão defender os interesses deles. Não vão defender os nossos interesses. Vão defender os deles. E é óbvio. E é óbvio. Alguém imagina? A diferença é só, eu acho que eles são vagabundo e pilantra, é porque eles chegam aqui e não falam isso na sua cara. Eles não falam isso aqui. Que vão aprovar uma reforma da Previdência para cortar seus direitos, não vai aprovar a reforma trabalhista para cortar direito trabalhista. Eles não falam isso com ninguém. Não falam. Aí os bobos aqui, porque aí tem as lideranças que vêm atrás, né? As lideranças vêm arrebanhando, trazendo os empresários lá. Ah, botaram o cara tem dinheiro. Aí solta um dindinho aqui para um cimento, um dinheirinho ali para não sei o quê. Aí elege os vagabundos e coloca eles lá. A gente é que merece, né? Mas eu espero mesmo. Para finalizar, senhor presidente, espero mesmo que no próximo ano, ano eleitoral, mais uma vez, e eu sou a favor da democracia, o que fizeram, né? Tomara que recuperemos. E o mais engraçado, tem esse lance engraçado ainda. Antes de terminar, tem que falar isso. Os caras vêm aqui pedir voto. Mas a presidente que venceu a eleição no voto, eles tiraram de lá. Estranho, né? O cara que golpeia a democracia vem pedir voto. Acho que ele tinha que pedir era a ditadura militar de volta e colocar ele lá como biônico, sem precisar de voto, né? Mas não, ele vem aqui na maior cara dura pedir nosso voto e eu espero que a população pense na hora de votar. Tenha consciência. Eu acho que isso vem melhorando ano a ano, mas ainda estamos longe do ideal. Muito longe do ideal. Eu sonho ainda um dia que a gente vai ter uma eleição onde cabos eleitorais não existam, né? Essa gente batendo na nossa porta, né, naquela pedição de cimento, de não sei o quê, aquela pouca vergonha, né? Que é uma pouca vergonha. Ah, na minha também não bate não, Denise, que eu já expulsei alguns de lá. Na porta da minha casa não bate não, mas aqui vem, direto. É direto e reto. Na porta da minha casa também não bate não. Mas assim, sonho mesmo, que um dia isso vai acabar ou diminuir. Acabar eu acho impossível, né? Porque é sonho. É igual a gente sonhar e eu achar que ia tirar a presidente Dilma quando vendia e a corrupção no Brasil ia acabar. Isso era utopia pura, bobo de quem acreditou nessa história. Né? A corrupção está aí, vai continuar aí. O que se pode fazer é o controle para minimizar. Exemplo claro. Se essa lista que está ali de hora extra tivesse publicada por aí, igual que eu falei, às vezes a pessoa ia ter vergonha na cara de pagar a hora extra para o cara para não ter que divulgar aquilo. Então a transparência é uma ferramenta fundamental para isso. Porque o cara ia pensar duas vezes, pô, não vou fazer isso, né? Todo mundo vai ver que eu estou pagando hora extra para um cara que nem trabalha. Então eu não vou fazer. Aí fica o apelo final aos colegas, que ano que vem vou trazer esse assunto de volta aqui, né? Não vou estar mais na mesa diretora, mas vou trazer esse assunto na pauta aqui para que a gente rediscuta isso e crie uma ferramenta obrigando que essas informações sejam colocadas com clareza para que todo mundo tenha acesso sem nenhum tipo de constrangimento. Porque, querendo ou não, e meu tempo deve ter acabado. Tá, então, querendo ou não, obrigar a pessoa a vir aqui na prefeitura, fazer um requerimento, exigir informação, isso cria um certo constrangimento para o cidadão. Alguns não têm esse constrangimento, mas muitos têm. Muitos têm. Então, acho que o correto era a gente criar ferramentas para que a pessoa não fosse obrigada a fazer isso. Porque hoje, se você entrar no site da Transparência da Prefeitura, e eu entrei e procurei hoje à tarde, você não acha essa informação. Em lugar nenhum. Se você entrar no do Estado, o Estado vem lá. Tudo que o cara recebe. Salário base, sei o quê, hora extra no mês, adicional noturno, auxílio de salubridade, isso, aquilo, aquilo, vem tudo lá discriminado. No portal do Estado, de Minas Gerais. Mas aqui na Prefeitura não vem. Vem o salário base do sujeito, a hora trabalhada e quanto que ele recebeu. Ponto. Hora extra não vem. Então, essas informações, quanto mais transparentes elas forem, mais essas coisas vão ser evitadas. Né? Então, fica o apelo aos colegas para essa discussão no ano que vem. Refaço o apelo para que todos olhem essa lista com cuidado e carinho, para ver se tudo que está ali está correto. Eu acho que não está. E fica uma boa noite, né, especial a todos que estão nos ouvindo, porque não estão vendo hoje, que a gente teve um problema técnico nas câmeras, mas estão vendo, né, pela transmissão ao vivo da News, Minas News. Ok. Fica esse apelo para todos nós aqui, para todos os cidadãos. Ano que vem é ano eleitoral, eu amo eleição, amo democracia, e no ano que vem a gente vai estar de novo nessa disputa. Um abraço a todos, muito boa noite, obrigado. Encerrando a ordem do dia, eu vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes no encerramento.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite.